Agora nós vamos falar com o presidente do Conselho Administrativo da Cocamar, que durante muito tempo acumulou a função também de presidente executivo, o senhor Luiz Lourenço. Senhor Luiz Lourenço, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, a primeira coisa, por que dessa mudança administrativa, agora o senhor à frente do Conselho, qual é o significado dessa mudança e a diferença dessas duas funções do senhor com o senhor José Fernandes?
Bem, Gilson, você sabe que o cooperativismo, nessa nossa área de agropecuário, ele é calcado em cima de pessoas, reconhecidas, que fizeram bons trabalhos, melhoraram as suas empresas, cresceram as suas empresas. Exemplo, Dr. Haroldo Galassini, exemplo, na Cevale o Lang, na Lar o Irineu. Então, são pessoas que, teoricamente, representam a empresa. E numa sucessão, que todos nós temos um prazo de validade, numa sucessão, é uma indefinição da administração, pode ser muito complicado para a empresa. Então, já nós estamos há algum tempo preocupados com isso. Até você tem bancos, tem empresas que gostaria muito de saber exatamente que tipo de sucessão deveria se dar para o cooperativismo, para que haja tranquilidade na sucessão propriamente dita. Eu não estou correndo, não estou abandonando, mas a ideia é criar lideranças, outras lideranças, para que a cooperativa, na minha saída ou no meu aposentadoria, a cooperativa possa continuar de forma tranquila. Então, nós estamos adotando exemplos que já tem, todos os bancos têm, que o próprio Sicredi já tem, ou, quer dizer, o Sicredi tem esse mecanismo obrigado pelo Banco Central. Então, as empresas grandes, como os bancos Bradesco, Itaú, têm esse tipo de administração. Então, a ideia é exatamente criar um modelo de sucessão dentro do cooperativismo que pode, de algum modo, facilitar, vamos dizer, a estabilidade da empresa e a perpetuação dela.
Senhor Luiz Lourenço, você colocou um dado interessante, que eu até achei engraçado, que é o prazo de validade. Todo mundo tem um prazo de validade.
Claro, todo
mundo. E numa empresa grande como a Cocamar, que vocês têm atuado em várias frentes ao mesmo tempo, tem uma certa especialidade no setor administrativo. O crescimento da empresa implica também nessa mudança? Como é que fica a administração de uma empresa que envolve, diferente das empresas, por exemplo, privadas, que têm seus acionistas, a Cocamar tem como acionista exatamente aquele para quem ela trabalha, que é a cooperativa. A figura do... Como é que você avalia a administração, o cooperado e o futuro da empresa, quando você fala de administrar essa empresa?
Bom, aí que está. A lei determina que o cooperado deve administrar a cooperativa. Quer dizer, ele sair lá da lavoura, vir aqui tocar essa empresa. Isso é impossível hoje, todo mundo sabe e tem consciência disso, que não há gente preparada para vir administrar uma empresa desse tamanho, o que torna a questão problemática. Então, a ideia de transformar dois órgãos, de conselho de administração, aí sim, o produtor sabe o que quer, sabe onde quer chegar, sabe colocar as suas necessidades. Agora, quem tem que executar são pessoas que tenham afinidade com o mercado, que sejam especialistas. E tem que ser especialista, tem que ser expert mesmo, grandes profissionais de ponta para poder tocar o dia a dia, porque é complexo. Como eu sempre digo, a cooperativa tem situações diferentes até de uma empresa. Na empresa você trabalha para o dono, bota dinheiro no bolso dele, está tudo em ordem. Mas aqui você tem o dono que ele quer dinheiro, mas também ele entrega a produção e também quer um valor alto pela produção que entrega. E quer os insumos quanto mais barato possível. Então você tem o cidadão como dono, fornecedor e cliente. É uma coisa bem diferente numa empresa comercial.
Aí ele é mais exigente.
Ah, sem dúvida. Ele quer ganhar em todas as pontas dessas aí.
Agora, para ganhar em todos esses pontos, o agronegócio virou algo complexo. Ele é uma cadeia mundial de produção que envolve não só a nossa região, aquela coisa do produtor de antigamente acabou. Existe uma alta tecnologia hoje no campo. E tem alguns projetos que envolvem outros setores, como, por exemplo, a indústria, a produção. Sim, como é que fica esses projetos de futuro? E como é que a Cocamar, e o senhor agora com a presidência do Conselho Administrativo, está vendo esse futuro? Porque a gente está num momento de crise, tem um momento de tensão. É um ano de eleição. Muita gente fala em recessão, por exemplo, em 2015. Como é que está sendo discutido isso dentro da cooperativa?
Bom, o que acontece, a gente também não pode se assustar, né? Porque tem muita coisa aí que se começar a pensar e ver o que falam a respeito, você vai dormir ou até vai
não dorme, né?
Abandonar a cooperativa. Mas não é isso. Eu acho que o momento do agronegócio é um momento muito especial. Pode ir mal o país, mas aí o agronegócio tem que melhorar ainda para poder, inclusive, se sustentar em cima da balança de pagamento, essas questões todas. Então, eu vejo o agronegócio como uma coisa um pouco diferente, com preços relativamente bons, com demanda mundial grande. É, nós temos, mesmo com safras grandes, os preços se sustentando. Então, eu acho que a agricultura tem aí um problema hoje, que é seca, né? Nós temos um estrago sendo construído, que a gente não sabe nem exatamente que tamanho é hoje, porque tem muita lavoura de soja que está maravilhosa e vai ter uma quebra fantástica, porque nós temos uma seca com calor que eu nunca vi na minha vida, né? Mas esse é o problema que nós temos. Agora, preço, essas coisas, eu não vejo. A gente já vai plantar safra de milho, já vai plantar outra safra, vai com Copa, vai sem Copa, vai com eleição, vai sem eleição. O sistema tem a sua própria vida. Isso é muito importante.
Agora, o senhor conversou várias vezes aqui com a gente sobre novos modelos de produção, novas formas de produção, da relação do homem com a terra, envolvendo tecnologia. Uma das discussões que nós tivemos aqui, muito produtiva, inclusive, participou inclusive de um fórum, de um ciclo de discussão nossa com o agronegócio, é a integração lavoura, pecuária e floresta. Essa discussão que o senhor faz, o senhor calcula que tem outros projetos que precisam alterar um pouco essa nossa relação com a terra. Como é que a perspectiva de futuro da Cocamar em relação a essa nova relação do homem com a terra e a tecnologia?
Isso é uma batalha. Eu posso dizer que não é uma coisa tão simples, que a adoção de tecnologia, principalmente na nossa região, ela não é assim, ela é adoção, mas não 100%, né? E quando se fala de integração lavoura-pecuária, floresta, se não for 100%, o risco de dar errado é muito grande. Então, nós temos um trabalho muito forte na questão, vamos dizer, da transferência de tecnologia. Temos trabalhado muito nisso, nos dias de campo, na fazenda nossa lá em floresta, para conscientizar o produtor, que mesmo aquele produtor que está colhendo bem, ele precisaria mudar alguns modelos, principalmente a descompactação de solo, ele precisa pensar em cobertura de solo com palha para poder, numa crise, numa seca dessa aí, sair melhor que os outros. Então, tem essas questões que estão ainda em discussão. Nós temos a melhor terra do estado, aqui na região de Londrina, na região de Maringá, tem a melhor terra do estado, mas não tem a melhor produtividade. A melhor produtividade estão nas regiões de Campos Gerais, lá em Ponta Grossa e Guarapuava. Parece um paradoxo, né? Mas essa é a verdade. Então, aonde está a diferença? Na adoção de tecnologia. É esse um nosso calcanhar de Aquiles. Melhorou muito, melhorou muito. Tem muita gente boa plantando e conseguindo boas médias. Mas o produtor que tem a média, tem muita gente puxando a média para baixo, entende? Com produtividade muito diferente das melhores produtividades. Isso é que incomoda um pouco a gente. E isso tem, com o tempo, vai se resolver. Porque você também vai pegar uma variedade de sementes hoje, que são maravilhosas, apesar de caras, são variedades de sementes maravilhosas, mas colocar em cima do solo inadequado é que não vai responder. Ele vai precisar resolver essa questão do solo para poder ter uma melhor produtividade e um ganho melhor. Essa é a discussão de sempre.
E esse é o maior desafio do senhor à frente do Conselho Administrativo?
Esse é um grande desafio, né? É melhorar as práticas, né? Esse é um desafio. Agora, o outro desafio também um desafio interessante, Gilson, porque o produtor rural plantou, por exemplo, as safras, deixa depositado. Para ter uma ideia, da safra passada de milho, que nós colhemos 12 milhões de sacas, existem 8 milhões de sacas a fixar. 66% do milho não foi fixado pelo produtor. Isso ocupa espaço de armazéns. Então, nós estamos correndo atrás de estruturar para armazéns também. Tem outro fenômeno interessante, as máquinas de colheita hoje são bem mais potentes, então se colhe muito mais produto ao mesmo tempo. Você tem que adequar os recebimentos, as fitas, as moegas, tem o secador, a balança. Então, essa é uma corrida terrível que nós estamos enfrentando agora, que é colocar as estruturas à disposição do produtor em condições de atender ele na hora que ele precisa. Nós perdemos a safra de milho, perdemos um recebimento grande porque nós não tínhamos capacidade de secagem. Então, nesse ínterim, desde a safra até agora, nós estamos iniciando várias novas unidades, vários investimentos em secadores, mudando tudo. Coisa nova, praticamente. Tem que ser derrubada a unidade e refazer essa unidade em termos de estrutura de recebimento, né?
Então,
é complicado.
Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já resistiu a responder isso para mim algumas vezes, mas esse é um ano de eleição. E o senhor acabou de falar de, por exemplo, falta de silos. Guardar o estoque de cereais nossos, que às vezes ficam expostos, a gente perde muito com isso. As nossas rodovias horríveis. Nós temos um sistema ferroviário que não sai do planejamento até agora, inclusive com discussões muito complicadas para o sul do país. Questão portuária. Agora, nós temos um ano de eleição. E as cooperativas mostraram no sul do país, né, vamos pensar em Cocamar, Campo, que elas têm um peso muito grande econômico, mas elas também têm um peso político. Os candidatos à presidência da República visitaram a Cocamar. Nós tivemos a visita do governador, que volta e meia, o senhor tem contato com ele, de quem quer chegar ao governo do Estado. Quer dizer, o peso político de uma cooperativa, e qual é o lado que ela pende quando ela tem falta de infraestrutura para poder crescer?
É, olha, é difícil você conciliar no nosso negócio política com os nossos negócios. É muito complicado. A gente pode sugerir nomes, por exemplo, na área do legislativo. Aí a gente tem que escolher algumas pessoas que podem trabalhar para a gente. Mas quando se diz para o governo do Estado, quando se fala sobre presidente da República, não tem muito como pender, porque senão você acaba tendo problemas depois, né? Então isso é... a gente precisa cuidar, tomar muito cuidado. Quer dizer, tem que ser, nós temos como cooperativas, né, todos, não só eu, que ser amigo de quem está no poder. Não tem jeito. É, faz parte do jogo esse. Não é? Então a gente não tem como ir lá. Agora, levar lá bons legisladores que possam formular a legislação para defender a gente ou até criar alguma coisa para a gente, isso é nosso compromisso. Não é? Isso nós vamos entrar e vamos sugerir, sim, não tem dúvida. Agora isso é com o executivo não dá para fazer isso, não. E todos estão convidados para vir aqui, todos irão aqui se quiserem, para conhecer o que é a cooperativa, como funciona. Isso foi feito com o Lula, deu muito certo quando o Lula nos visitou várias vezes aqui, acabou ajudando muito, principalmente na questão do crédito cooperativo. Os bancos fortaleceram bastante com a presença do Lula aqui. Isso é importante, saber e conhecer as nossas dificuldades, né?
Uma última pergunta em cima disso. Já que o senhor convidou os candidatos à presidência a visitarem a cooperativa, quando chegarem aí, fizerem um aperto de mão, qual é a sugestão que o senhor dará a cada um deles?
Não, a sugestão é livrar a gente desse custo absurdo que você falou em portos, transporte, navios parados no porto. Você sabe quem paga essa conta?
Nós.
É o produtor, ó. Não é? É o produtor, tá todas essas incompetências que estão no caminho aí do produto para a exportação, é custo do produtor, porque um frete sobe e desconta dele. Se o navio chega atrasado ou espera no porto, tem demurrage lá, é tira do produtor. É tudo é nas costas do produtor. Então, se a gente não tiver uma mudança estrutural forte, eu acho que vai acontecer virada para o norte agora, portos lá estão sendo... Então, vai diminuir um pouco a pressão aqui e tal. Pode melhorar um pouco, mas é algo de médio e longo prazo. A gente sabe que não sai um porto aí, senão em 3, 4, 5 anos, quando andar bem, né?
É uma preocupação, porque eu estava falando do produtor que tem um grande prejuízo com isso. É o dinheiro público, de uma forma geral, que também tem prejuízo.
O dinheiro público é mal empregado.
Exatamente.
Em todos os setores, né?
E aí a gente tem uma perda muito grande.
A iniciativa privada foi convidada a entrar na roda agora no ano passado, tanto para portos, aeroportos. Então, é agora que se mudou. Depois de um ano, de longos anos, né? São quase 12 anos de governo PT, é agora que se mudou. Então, até essa coisa começar a funcionar, nós temos aí um tempão pela frente ainda. Nós vamos pagar custos altos ainda por pelo menos 4, 5 anos.
Senhor Luiz Lourenço, muito obrigado pela essa conversa aqui na CBN e sucesso no seu novo cargo à frente do Conselho. Quer dizer, novo cargo agora, na frente do Conselho Administrativo.
Na verdade, eu fiz um compromisso com os nossos produtores. Eu vou ficar no Conselho Administrativo, mas não vou deixar de dar expediente e acompanhar os companheiros que foram designados como diretores executivos. Então, a hora que isso tudo andar bem, se enquadrar bem, o Luiz Lourenço dá um passo atrás, depois mais um outro atrás, e eu vou pescar, né? Eu preciso pescar.
Agora, pergunta, Cruz, há quantos anos à frente da Cocamar?
23, mas sou funcionário há 42.
O senhor é o presidente mais antigo à frente da instituição?
Ah, acredito que seja. É, sim, sou, sim.
É,
Tá nada, embora mesmo.
Sucesso pro senhor. Tá bom, obrigado mais uma vez. 4h23. Um abraço.